Nós vamos falar agora sobre as universidades públicas. Estamos aqui no estúdio com o Nildo Ourikes. Ele é economista, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, que está aqui em Maringá para uma palestra, numa aula inaugural da UEM. Olá, professor. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Luciano, um prazer estar aqui, um prazer estar em Maringá. Obrigado pela possibilidade de falar com os ouvintes da CBN.
O senhor veio a Maringá para falar sobre a crise na universidade, em qualquer universidade, universidade pública, exatamente em que exatamente?
Bem, eu fui convidado, fui honrado com o convite de fazer a aula inaugural do semestre na Universidade Estadual do Maringá, que pertence a um sistema que são das estaduais paranaenses, muito importantes aqui no país, aqui no estado, e importantes para o país, as estaduais, a despeito do arrocho financeiro a que estão submetidos no Brasil inteiro. Umas mais, outras menos, fazem parte do sistema universitário brasileiro. E o que eu venho, dentro de um projeto que com o professor Valdir Rampinelli desenvolvemos na Federal de Santa Catarina, que chama Crítica à Razão Acadêmica, e publicamos dois livros, que são livros de crítica à universidade. À universidade brasileira em geral. Em especial as universidades públicas, porque elas são o eixo, a despeito de a maior parte dos estudantes da universidade brasileira, 80%, pagarem o ensino, e pagarem um ensino caro e um ensino decadente, o eixo de articulação de um sistema universitário são sempre as universidades públicas. E o que nós vamos fazer é uma reflexão sobre a função dessa universidade na sociedade brasileira. Afinal de contas, a nosso juízo, as universidades foram perdendo vitalidade. E nos últimos anos, e eu diria, sobretudo a partir de 1994, com a estratégia do Plano Real no governo Fernando Henrique Cardoso, as universidades foram lentamente sendo marginalizadas. Durante os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, sofreram um combate terrível por parte de cortes de orçamento, mas estavam marginalizadas. Ou seja, marginalizadas quer dizer o seguinte: não cumpre uma função vital em ciência, em tecnologia e em cultura. Artes e ciências é o bordão de quase todas as universidades. E nós não cumprimos essa função. Não porque não quiséssemos, porque o governo não colocava isso como meta. Durante os 8 anos do presidente Lula, o sistema sofreu uma expansão pública, etc. E os institutos federais também, porque cumprem quase uma função como as universidades. Tem, inclusive, a mesma carreira que nós. Mas não era assignada uma função científica, tecnológica e cultural. Durante o mandato e meio da presidente Dilma, idem, durante os 3 anos, 2 anos de Michel Temer, nada, e agora menos ainda. Então, eu digo que em perspectiva histórica, esse academicismo da universidade, que é uma universidade voltada para si mesma, que é um fenômeno que muita gente critica, com razão, ela não é um ato de vontade dos professores, dos estudantes, dos funcionários. Ela é a falta explícita de uma linha que o Estado tem que dizer para que ele quer a universidade.
E como que o Estado define essa linha?
Ele define essa linha, em primeiro lugar, impedindo o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, porque a pesquisa científica e tecnológica não se improvisa. Se você observar os orçamentos de ciência e tecnologia públicos nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, são gigantescos, a cada ano crescem. Não crescem mais do que o orçamento militar. Mas uma grande parte do orçamento militar é para desenvolvimento científico e tecnológico. De tal forma que nos países centrais, quem banca a pesquisa em larga medida, sobretudo aquela pesquisa de risco, que não é rentável, é o Estado. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes. A internet não foi desenvolvida por Bill Gates ou por como é o nome do proprietário do Facebook? O
Mark Zuckerberg.
Zuckerberg. Uhum. Não, agora, a internet foi desenvolvida pelo Departamento de Estado como assunto militar e depois disponibilizado para os empresários. Quer dizer, uma pesquisa dessa estatura, como milhares de outras, só é feita pelo Estado. Então o Estado no Brasil, quando ele corta sistematicamente investimento para ciência e tecnologia, ele está dizendo, sem dizer, que ele não quer que o Brasil tenha autonomia científica e tecnológica. um exemplo para você.
Uhum. E os Estados Unidos também são conhecidos pela forma de financiamento através de doações, né, até de iniciativa privada, para questões científicas. Isso seria uma solução?
Na verdade, as doações para a pesquisa científica são doações para as universidades. Uhum. Então, no mundo universitário estadunidense, é relativamente comum que milionários, quando morrem, ou menos ações, ou até mesmo ações beneficentes de alguns multibilionários, eles destinam algumas quantias para algumas universidades, as quais, em geral, eles têm um carinho, porque eles estudaram Yale, ou Harvard, ou etc. Mas essas doações, elas constituem uma parte minúscula do orçamento da universidade. O grosso das grandes universidades estadunidenses, essa que, com espírito colonizado, muitos aqui admiram e gostariam de colocar seus filhos lá, ela é bancada por orçamento público. E segundo, pelas mensalidades, porque são universidades públicas, mas pagas, caríssimas, em que só estudam os filhos da elite. E terceiro, um sistema estatal de financiamento, de uma espécie de PROIFS, como é que chama o programa aqui?
O programa de financiamento? FIES seria FIES?
De FIES, me perdoe o avançado aqui do meu Alzheimer. O FIES, a dívida nos Estados Unidos é superior a $1 trilhão. Quer dizer, o Estado financia, quando dá um ciclo econômico muito baixo, os alunos não conseguem pagar e o Estado vai acumulando dívidas. É a mesma coisa no Brasil. Então, no fundo, são despesas estatais que bancam o sistema científico, com uma diferença substancial. As universidades estão estreitamente articuladas com o Estado e uma parte com as multinacionais, de maneira que a pesquisa é financiada por esses três setores. Qual é a diferença com o Brasil? É que o setor privado no Brasil não investe em ciência e tecnologia. Pode ter um empresário mais moderno, ele tem um discurso moderno, ele tem um consumo moderno, ele vai todos os anos para os Estados Unidos duas vezes, mas ele não pega no seu DNA, nem por contágio, nem como se fosse uma gripe, a ideia de que para desenvolver ciência e tecnologia tem que ter investimento. E esse investimento, Luciano, em ciência e tecnologia, ele não pode ser feito esse ano e o ano que vem, no terceiro ano parar. Porque uma pesquisa, ela começa e ela tem fim incerto. E é por isso que nos países centrais, quem banca a pesquisa é o Estado. Porque mesmo os grandes empresários, as multinacionais, eles não financiam a pesquisa porque ela é muito cara. Então eles passam para o Estado. E o nosso sistema, então, é um sistema de marginalização. Quer dizer, as universidades formam força de trabalho relativamente capacitada para dupla função. Para atender aqui o mercado de trabalho e, em segundo lugar, para exportar para os países metropolitanos os melhores cérebros.
Agora, então, o caminho para se investir, para se ter um plano de investimento sério na ciência e tecnologia, primeiro, precisa ter dinheiro.
Precisa ter dinheiro, mas para ter dinheiro precisa ter um outro requisito, que eu acho que a tua pergunta é muito procedente, porque precisa ter investimento estratégico em ciência e tecnologia, não durante um ano, dois anos, durante 5, 10, 15 anos. Quer dizer, a China, por exemplo, está fazendo agora, ela começou um programa de criar 1.000 universidades tecnológicas. Eu vou repetir, não me equivoquei. 1.000 universidades tecnológicas. E eles vão implantar num curto espaço de tempo. Agora, por que que a pessoa que está nos ouvindo em casa, se ela pegar o celular dela, ela vai ver que está atrás, está escrito Made in China. E se ela pegar o controle de televisão, ela vai ver também que está Made in China, mesmo que a empresa que vendeu essa televisão seja estadunidense, porque ela está produzindo lá na China. Então, a China faz um desenvolvimento científico e tecnológico gigantesco, colocando dinheiro sistemático. Agora, para fazer isso, tem que ter um pré-requisito. Qual é? Precisa ter um programa econômico que não seja esse com o qual nós estamos nos debatendo há vários anos. Austeridade, cortes, déficit, essa conversa que não tem fundamento, que continua oprimindo, explorando o povo com baixo salário, desemprego sistemático, etc., infraestrutura quebrada, falta de acesso à cultura, à ciência e tecnologia, às cidades, ao saneamento, enfim, a tudo que você imaginar. Ao mesmo tempo, nunca se resolve essa crise e nunca participamos da fronteira tecnológica. E ao contrário, na verdade, nós podemos caracterizar com o bordão. O bordão do agro é tech, o agro é POP, o agro é tudo, é um programa que nos leva para o buraco. Porque nós sabemos, com 200 anos de economia política, o estudo sistemático de Adam Smith, da Ricardo, que a riqueza nasce precisamente do setor industrial. E para estar na onda tecnológica, é preciso ter um setor industrial desenvolvido. Quando esse setor industrial se dissipou a partir de 94, com o Plano Real, atravessando todos esses governos, matou a possibilidade de avançar na onda tecnológica. A chamada quarta geração tecnológica, etc., só é possível quando tem essa base. Ninguém com o agro vai para o setor de ponta de alta tecnologia.
Mas o Brasil não é o único país que passa pela desindustrialização, né?
Não, mas qual é o problema? Quando eu observo a realidade latino-americana, a Guatemala tem um setor industrial muito pequeno, El Salvador, para dar um exemplo, se beneficiaram da indústria maquiladora de expansão dos Estados Unidos, tal como no México, durante um curto espaço de tempo. Mas eu compreendo, com o maior respeito e admiração que eu tenho por Guatemala, um país lindo de resto, ele não tem o potencial de um país como o Brasil. O Brasil é um continente, então Brasil, Índia, China são países, o Brasil não pode se comparar nesse aspecto com a Guatemala. Nós somos tão atrasados culturalmente quanto os guatemaltecos, submetidos à pressão dos Estados Unidos tanto quanto os guatemaltecos. Aí não há que ter nenhum orgulho sobre isso. Mas o potencial brasileiro era para se transformar numa China, e nós estamos nos transformando numa Guatemala, a passos largos, definitivos. Então, nesse contexto, Luciana, o Brasil tem um papel próprio e um papel que cumprir na América Latina substancialmente diferente daquele que estamos cumprindo desde 94, sob o pretexto de controlar a inflação.
Certo. Alguma luz no fim do túnel?
Sempre há luz no fim do túnel. Eu não sou um mensageiro da desesperança, ao contrário. A crítica que nós fazemos e que vamos discutir hoje lá na Universidade Estadual do Maringá, aqui em Maringá, é uma crítica que é destinada a acender luzes, mostrar que nós precisamos ter uma indignação moral, mas nós precisamos ter uma reflexão crítica cotidiana para alargar o horizonte de reflexão no Brasil e pensar aquilo que está proibido pensar, que é pensar com heresia, pensar as possibilidades que um país que produz tanta riqueza como o Brasil mantenha um povo tão pobre, um Estado tão raquítico e uma dependência científica, tecnológica e cultural gigantesca. Nem um projeto cultural, Luciano. Imagina que no Brasil os produtos from Hollywood são os que dominam na televisão, no rádio, na indústria cultural, no cinema, e nós com uma cultura exuberante. Quer dizer, é menos Lady Gaga e muito mais é Lins do Rego e Glauber Rocha.
Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Um privilégio estar aqui, uma boa tarde a você. Obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o Nildo Urix, ele é economista, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, que está hoje em Maringá para uma aula inaugural na Universidade Estadual de Maringá.